Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Bom dia a todos os usuários do SUS. Nosso programa é transmitido para Rio Negro pela Rádio Comunitária e pela internet através do nosso podcast.
Esse é o programa Saúde Comunitária. De Hernani Valentino Prado, desenvolvido para a Secretaria Municipal de Saúde. Produção, Equipe de Saúde da Família da Área Urbana e Instituto Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Saúde Comunitária está inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde.
Eu sou o Hernando Valentino Prado, enfermeiro do PSF da equipe urbana.
Eu sou a Larissa, do Instituto de Saúde e Cidadania, e vou estar com vocês essa manhã.
Hoje é quarta-feira, 18 de junho de 2007.
Reiniciamos nosso programa na semana passada e, devido a alguns problemas técnicos, hoje vamos reprisar algumas coisas.
Este programa de hoje é gravado, pois estou num treinamento na capital, em Campo Grande.
Vocês vão notar que o programa vai estar bem diferente do que era. Passamos quase 6 meses fora do ar aqui na rádio, mas continuamos desenvolvendo na internet e é com grande satisfação que posso anunciar que somos um sucesso de audiência em todo o Brasil. São mais de 60 ouvintes semanais, só na internet.
Quando a gente pensa em termos de rádio, como aqui na cidade, onde temos no mínimo 3 mil ouvintes por programa, pode parecer que 60 pessoas não é nada. Mas em termos de internet, sabendo como esse meio de comunicação ainda é restrito, isso significa muito. Além disso, é uma produção à beira do Pantanal, falando para todo mundo.
Levar o nome de Rio Negro para toda parte ajuda a desenvolver a cidade. As pessoas nos ouvem em várias partes do país. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Sul, Ceará. Estas pessoas já sabem que Rio Negro existe e que é um lugar lindo.
Isso desenvolve a autoestima da cidade e alavanca o turismo, que é um projeto que nós estamos pondo em andamento na cidade.
E não é só o podcast que temos na internet. Desde o mês passado, temos também o blog da equipe de saúde da família da área urbana. O amigo e a amiga ouvintes, sabem o que é um blog?
Blog é uma espécie de diário. No nosso caso, serve para registrar as atividades do dia a dia da equipe, dar publicidade ao que está sendo feito, refletindo sobre as formas de fazer.
Então, se quiser saber o que a equipe anda fazendo, é só acessar http://psfequipeurbanams.blogspot.com. No blog você encontra o link para ouvir o programa Saúde Comunitária Podcast.
Vamos então ao programa de hoje.
Hoje vamos apresentar para vocês a Dona Catarina. Ela que vai estar toda semana falando de um tema diferente aqui. Tem também a estreia do quadro O Povo do SUS, com o senhor Pedro Rosante, da Coab 2.
Vamos também reprisar nossa entrevista no projeto Costurando Saber.
Na parte final do programa ainda tem a estreia da nova série sobre comunicação do momento Controle Social.
Música. Não esqueça que fazemos esse programa para amiga e o amigo usuários do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação.
A forma de participação, o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para os agentes comunitários da sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta para o agente e ele entrega aqui.
Se quiser, pode também entregar a sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no Posto de Saúde do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco.
Você também pode enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço eletrônico: nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br.
Além disso, o amigo e a amiga usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187. Ligue e participe do programa.
Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato. Dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que lugar do Brasil nos ouvem e o que pensam do programa.
Vamos então conhecer a dona Catarina e depois a gente volta.
Tu sabes que sou usuária do SUS e acabei sendo convidada para falar um pouquinho de mim. Sabes que esse enfermeiro deve ser maluco, porque diz que quando a gente conversa, melhora a saúde. Mas imagina que conversando eu vou melhorar. Enfim, eu não sou doida nem nada e contraria a maluca que eu não vou. Aqui na cidade me chamam de Catarina. Não que seja o meu nome, mas é que vim de lá bem cedo, atrás do meu marido que inventou essa história de criar boi. Depois longe da minha família e agora nem boi nós não cria mais. O que foi bom desse homem é que ele me deu 4 filhas e os netos, que também foram embora para criar boi em outros pastos. Pior que não estudei muito, aprendi mesmo foi assinar o nome. Porque no meu tempo de menina, a mulher não estudava muito. E assim, nem carta para as crianças não posso mandar. Nossa, essa música tá muito ruim, nego. Bota aí uma musiquinha meio bonitinha, bem gostosinha. É, mais ou menos, essa tá bom. Não que seja bonita, mas pode deixar essa aí, então. É nóis. Bom, com as crianças criadas, paramos de cuidar também dos bois. Agora só cuido mesmo do meu velho bichinho do quintal. Mas gosto mesmo é dos programas do Posto de Saúde, sabe? Tu encontra as amigas e bota as conversas em dia. O Eno, que é o agente comunitário aqui da minha casa, diz que se eu quiser, ele marca as consultas pra mim. Mas ele nem passa aqui todo dia, imagina só uma coisa dessa. Eu aqui esperando e ele nem vem aqui todo dia. Aí eu gosto mesmo de ir pra fila, que assim eu tenho garantida a minha consulta no dia. O problema é que eles pensam que eu não tenho mais nada pra fazer. Pra na consulta, o médico dizer que eu tenho que tomar os remédios da pressão direitinho e não comer sal. Ver se pode não comer sal. Se eu não comer sal, a comida vai estragar. A comida não presta. E aí eu vou ficar doente. Remedinho pra dor mesmo, paracetamol, diclofenaco, antibiótico, que esse sim cura a doença, ele diz que eu não preciso. Aí tem que voltar na outra semana pra consultar de novo. Ainda chego na porta da farmácia pra dizer que quero um remedinho e aquele Reginaldo diz que não posso pegar remédio sem receita. Como que eu não posso pegar remédio sem receita? Eu sei dos remédios que eu preciso de uns remédios pra dor, é só ir lá, eu sei qual é o remédio que eu sempre tomo. Pois olha, que se a vizinha quisesse, eu ainda podia dar umas ajudinhas pra ela. Dava umas receitinhas dos remédios que eu acho que ela deve tomar. Era um tatu que ela melhorava logo. Mas eles acham que só porque eu não sou médica, que não estudei, que só sei escrever meu nome, eu não posso dizer os remédios que eles têm que tomar. Uns remédios tão bons, nego. Olha, tu toma, daqui a pouquinho tu já nem sente mais dor. Tu veja só uma coisa dessa, e agora o que nós vamos fazer? Sem poder pegar remédio lá no posto, tem mesmo que ir pra fila, passar pelas consultas. Porque estudar mesmo, eles aprenderam o quê? Foram uns anos lá pra capital, ficaram lá, estudaram um pouquinho, já pensam que sabem tudo. Quem sabe de mim sou eu. Cansei de falar, sabe de uma coisa? Se eu tiver de bom humor, Semana que vem eu converso com vocês de novo. Tchau.
Não é fácil, mas tem que se esforçar e acordar de manhã pra caminhar. Sua dor vai ter que segurar e não deixe me alimentar. Tem certeza, pressão em todo lugar.
Essa foi a Dona Catarina, e vocês ouviram, se ela tiver de bom humor na semana que vem, ela volta. Vamos esperar para ver, então. A Dona Catarina tem muitos pontos positivos, a começar por saber que não é porque ela estudou pouco na escola, porque vocês sabem, né? Não é só na escola que se estuda e se aprende. A vida nos ensina muita coisa. A Dona Catarina sabe que não é por ter ido pouco à escola que não sabe de si. Isso é muito importante, meus amigos e amigas. Quem sabe de si é você mesmo. Nós, os profissionais de saúde, estudamos para poder ajudar, mas a responsabilidade maior é sua. A responsabilidade pela sua saúde e pela saúde da sua família é sua. E a Dona Catarina sabe que quem tem que saber dela é ela mesma.
Por outro lado, a Dona Catarina quer que o agente comunitário da área dela passe todo dia em sua casa para ver se ela precisa marcar consulta médica. Ela também acha que tomando remédio é que se tem saúde. Ô Dona Catarina, as coisas não são bem assim. O Enio tem mais de 100 famílias para visitar durante o mês e não tem como passar na tua casa todo dia. Também não é indo no médico toda semana ou tomando remédios que se tem saúde.
Aliás, tomar muitos remédios ou tomar remédio por qualquer motivo faz o corpo enfraquecer. Por isso, só se deve tomar medicações quando é necessário. Para a maioria das doenças, não é preciso medicação de farmácia. Às vezes, um chá ou uma soneca resolvem bem melhor o problema.
A gente ainda volta a falar sobre isso outro dia.
Vamos ouvir nossa participação no projeto Costurando Saberes e depois a gente volta. Você achou por acaso algum dia na sua vida que fazer ponto cruz era também coisa que você faz na saúde?
Não.
E o que você está achando disso?
Não.
Isso é pra eu. Qual a relação de fazer ponto cruz com uma saúde?
Não é o fazer o ponto cruz.
Tá saindo certo, né?
Fazer uma terapia no qual as pessoas podem desenvolver o seu potencial através de uma atividade produtiva.
Qual o buraco?
O trabalho de manutenção.
E o que mais? O que nós vamos fazer no... Qual a perspectiva nos próximos encontros?
Que tenha mais pessoas e que a gente possa desenvolver outros trabalhos online e que daqui saiam pessoas que possam estar melhorando a sua própria saúde, né, a sua qualidade de vida, possam ensinar outras pessoas, possam até vender se quiserem, mas tendo uma melhor qualidade de vida em meio, em vez de ficarem buscando um tratamento, sendo nós temos um tratamento alternativo sem ser o medicamento.
A senhora, me conta uma coisa. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. A senhora achou algum dia que ia aprender a fazer ponto, correntinha, crochê na saúde?
Não.
O que você acha disso?
Legal.
A senhora consegue sentir alguma coisa quando a senhora está fazendo essa correntinha? O que a senhora está pensando? Enquanto faz isso aí?
Nada.
Está pensando nos seus problemas?
Não.
Na roupa que ficou em casa para lavar, na casa, na criança bagunçando? E isso ajuda a senhora?
Ajuda.
E a senhora? Já tinha feito puxinho com alguma vez? Nem com as vizinhas?
Não.
A senhora achou que ia aprender a fazer puxinho com a sua saúde?
Também.
O que a senhora acha disso?
Porque daí a gente tem que ficar pensando outras coisas, a gente tá pensando assim. A gente desenvolve bastante. Em vez de estar aprendendo outra é bobagem, pensando em coisas ruins, a gente está aprendendo bom.
Você achou algum dia que ia fazer fuxico na saúde?
Eu tenho uma montada de fuxico.
É.
Mas aqui eu nunca.
Você achou algum dia que o posto de saúde ia fazer fuxico?
Pois é, pessoal. Pra me afuxicar, né?
Pois é.
E esse fuxico aqui é bom. Agora é uma coisa que eu faço. A mulher me convidou hoje, mas hoje eu não tive tempo, eu quis deitar.
Uhum.
É vir falar piada e dar risada.
Mas enquanto a gente vai fazendo os fuxicos, fazendo ponto cruz, a gente pode ir contando piada também.
Falando besteira. Comida diferente, eu tô falando um pouco. Também é doido.
Elisete, você achou algum dia que fazer fuxico aliviava as tensões da saúde?
Isso aqui é uma terapia para nem parar de pensar bobeira. Nunca pensei que no meu trabalho eu pudesse fazer fuxico.
O que, que você está ensinando aí, Elisete? O que você está aprendendo?
Agora eu estou aprendendo uma técnica para cortar o fuxico redondinho, para ficar todo do mesmo tamanho e certo.
Ah, quem te ensinou
isso? Aula, a dona Valdir.
Eu já dei a aula para ela.
Ah, da amiguinha?
É.
Eu estou aprendendo.
Eu também aprendi assim.
Hein?
Mas o negócio não é.
Eu estou aprendendo e não ensinando, tá bom?
Nos próximos programas vamos falar mais desse projeto, pois ele é importante demais para a nossa comunidade, mas por enquanto vamos deixar em suspense.
Agora vamos ouvir a estreia do quadro O Povo do SUS.
Essa entrevista foi feita pelo Júnior, agente comunitário de saúde da área da Coab 1, Coab 2 e Conjunto Novo Horizonte.
O Júnior está de férias, mas logo volta fazendo entrevistas novas.
Só um detalhe sobre essas entrevistas e as fotos que nossa equipe sempre tira. A gente só usa as fotos e as entrevistas com autorização de vocês. Quem não quiser ter seu retrato tirado ou que a gente use as falas, não precisa autorizar.
E não precisa ficar com medo da equipe se vingar. Se não quiser, é só falar não e a amizade é a mesma. A amiga, usuária do SUS e o amigo não tem obrigação nenhuma de deixar a gente usar suas fotos ou suas falas. Portanto, se não quiser, pode falar não, que não vamos ficar ofendidos.
Mas se quiserem dar entrevistas ou ter sua foto tirada por nós, saiba que nós não vamos fazer nada que lhes prejudique, nem vamos ganhar dinheiro com elas.
Cada vez que tirarmos uma foto sua ou lhe entrevistarmos, vamos lhe pedir que assine uma autorização para usar o material. Caso não queira autorizar, é só não assinar, falou?
Agora vamos ao povo do SUS. Agora no Saúde Comunitária. O povo do SUS.
Eu estou na casa do seu Pedro Rosante, ele é um ex-hipertenso, parou de tomar remédio, já tem 2 meses, né, seu Pedro? Tem mais de 2 meses?
Tem 1 ano já.
Já tem 1 ano. Seu Pedro, eu gostaria de saber do senhor, quanto tempo que o senhor tomou remédio de pressão alta para controlar a pressão?
Ô Júnior, eu tenho certeza que eu tomei remédio uns 15 anos.
Uns 15 anos, seu Pedro, é. E durante, quando o senhor tomava esse remédio, o senhor fumava, bebia?
Fumava, bebida não, bebida eu já tinha deixado muito tempo.
Já tinha deixado.
É.
Então, seu Pedro, a que motivo o senhor, o médico constatou, né, que o senhor parou de tomar que o senhor não precisava mais tomar o remédio, a que motivo o senhor atribui a essa melhora da pressão do senhor?
Ó, Júnior, eu me sinto bem. Uma que eu parei de fumar, eu acredito que foi que ajudou muito a pressão ficar normal. Hoje é normal, você vem, outro vem, enfermeiro, médico, você presta serviço aqui na nossa comunidade.
Uhum.
A gente acompanha aqui, acompanha o posto, acompanha o hospital. Então, graças a Deus, eu sinto bem. É outra pessoa, né? Parando de fumar, é onde eu aconselho muita gente. Então, os médicos acham que não precisa tomar remédio, porque a pressão está normal. Né?
Que maravilha, seu Pedro. E a alimentação do senhor?
Não, a gente agora já modificou até um pouco. No sal, primeiro não. A gente fazia um regime pesado. E a gente trabalha no pesado, serviço pesado, tudo braçal. A gente não tinha descanso, então tem que trabalhar. Inclusive, há anos atrás me deu 2 derrames, né?
A senhora chegou já ter um AVC já.
Eu joguei sangue pro nariz, pro ouvido. Aí eu tratei em Campo Grande. E o médico constatou comigo que se eu não tivesse jogado sangue pro nariz, pro ouvido, eu tinha morrido.
Eita, né? Seu Pedro, então o senhor correu um vários riscos. Então, e a partir desse momento, o senhor aprendeu a gostar mais do senhor? Falou
é,
assim.
Porque aí, graças a Deus, o médico falou, eu parei, a minha pressão era alta demais.
Uhum.
Era 18, 20, né? Eu tomava o remédio, não abaixava, eu fazia chá caseiro, tudo que me ensinava, cidreira, era tanta coisa, eu tomava para ver se baixava. Eu sentia mal mesmo e tinha que trabalhar, né? Porque fazer o quê? Eu não tinha outra financeira.
Seu Pedro, muito obrigado do relato do senhor. Isso daqui vai com material pra gente lá.
Então, Júnior, aí eu espero e peço pra muitos, companheiro meu, gente, para de fumar, que é bom. Quem para é que sabe o valor que é, né?
Isso.
A comida você come muito mais gostoso, você trabalha muito mais sem sentir canseira, né? O corpo é outra pessoa.
E a pressão regularizou que não precisa nem tomar mais remédio.
Não precisa não, porque os médicos falam, não posso passar, Pedro, remédio mais não, abandona isso aí. Você sabe que eu tenho as carteirinhas de quando eu pegava os remédios, né?
Isso, eu tenho.
Hoje tá guardado aí por de vez em quando, se precisa de olhar, dá uma olhada nela, né?
Com certeza.
Só que tá guardada, não há culpa, né?
Então tá, seu Pedro, muito obrigado pela entrevista do senhor.
E eu que agradeço você de vir na casa da gente prestar esse serviço, né? Pra gente é muito bom isso aí.
Tá bom, obrigado.
Vocês ouviram o seu Pedro falar que tinha pressão alta e que após parar de fumar a pressão ficou boa. Isso é muito sério. A nicotina é uma droga que tem no cigarro e faz as veias do fumante se contrair, e isso aumenta muito a pressão.
Quando se fuma, é muito mais difícil controlar a pressão. Muita gente que vai ao encontro de hipertenso diz, ah, mas eu não como sal, faço caminhada e tomo as medicações todo dia, e a pressão não abaixa. Mas se esquece de dizer que fuma. Quando se tem pressão alta e fuma ou bebe, é muito difícil controlar a pressão.
Então fiquem atentos. Se conseguir, diminuam os cigarros ou pare de fumar de vez. E vai notar que muita coisa vai acontecer de melhor na sua vida.
Eu quero que você se aproxime do meu peito, do meu lado.
A tuberculose é um sério problema de saúde pública no Brasil. Os principais sintomas da doença são tosse acompanhada de pus ou sangue, cansaço, febre baixa e suor excessivo durante a noite. Em 98% dos casos, a tuberculose tem cura e o tratamento pode ser feito gratuitamente na rede pública de saúde. No entanto, é preciso disciplina. O paciente deve tomar os medicamentos durante 6 meses, sem abandonar o tratamento. A luta contra a tuberculose é lembrada mundialmente no dia 24 de março. No Brasil, o Ministério da Saúde promove entre os dias 21 de março e 3 de abril a campanha de controle da tuberculose. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e da continuidade do tratamento.
Na semana passada, aí, o pessoal da coordenação estadual do programa de Hanseníase e tuberculose esteve no município fazendo a avaliação do nosso programa. Foram encontrados alguns problemas aí no município, mas de um modo geral a gente foi parabenizado pela organização da nossa campanha contra a tuberculose, que vocês devem se lembrar, aconteceu aí no mês de março. Tuberculose é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Então se você tem algum sintoma aí, tosse há mais de 3 semanas, febre no cair da tarde, suores noturnos, dê uma passadinha lá no posto, vamos conversar e tirar essa dúvida, tá certo?
É profundamente o amor. É profundamente o amor. É profundamente.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Para se alimentar de forma saudável não é preciso muito dinheiro. Frutas, verduras, legumes de época e próprios de sua região têm preços mais em conta. Seja criativo e procure substituir alimentos por outros do mesmo tipo que sejam mais baratos. Geralmente os supermercados dedicam um dia da semana para a promoção desses alimentos.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Na semana passada, realizamos uma reunião para conversar com os pais sobre os problemas da obesidade nas crianças. Foi quinta-feira no posto de saúde e não foi nenhuma pessoa. Palhamos cartazes na cidade, distribuímos panfletos de casa em casa, convidamos no rádio e não foi nenhuma mãe e nenhum pai conversar conosco. Ficamos eu, a Priscila, nutricionista que agora trabalha com a gente na equipe, e os agentes comunitários da área urbana e também da área rural. Não foi tempo perdido porque a gente aprendeu novas coisas assim uns com os outros, né? Mas por que será que as pessoas não foram?
O problema da obesidade infantil é muito grave e causa sérias consequências para as crianças e seus pais. Uma criança que hoje é fofinha e linda por causa disso é a mesma que na escola vai ser chamada de baleia, rolha de poço, azeitona, pançudo. Os colegas não têm dó e essa criança vai desenvolver sérios problemas psicológicos por causa disso.
Em Rio Negro existem muitas crianças acima do peso e muitos pais também. E o que vamos fazer para resolver esse problema?
A criança ou adulto obeso de hoje é o diabético de amanhã, o hipertenso, o candidato a um infarto ou derrame.
Será que as pessoas de Rio Negro se importam com isso?
Dia 19, amanhã, às 14 horas, vai ter a segunda reunião com a nutricionista. Você, meu amigo e minha amiga, são convidados. Será que vai aceitar o nosso convite?
Alimentação saudável foi o tema da reunião da Pastoral da Criança no sábado passado também. Todos estão se mobilizando para enfrentar esse problema. Muita gente está disposta e preparada para ajudar, mas a decisão é sua. Você quer ser ajudado?
A obesidade começa por causa da alimentação inadequada. Mas qual é a forma correta de comer?
Vamos então falar agora os 10 passos da alimentação correta.
Primeiro passo. Coma frutas e verduras variadas, pelo menos 2 vezes por dia. Segundo passo. Consuma feijão pelo menos 4 vezes por semana. Terceiro passo. Evite alimentos gordurosos, como carnes gordas, salgadinhos e frituras. Quarto passo. Retire a gordura aparente das carnes e a pele do frango. Quinto passo. Nunca pule refeições. Faça 3 refeições e 1 lanche por dia. No lanche, escolha as frutas. Sexto passo. Evite refrigerantes e salgadinhos em pacote. Sétimo passo. Faça as refeições com calma e nunca na frente da TV. Oitavo passo. Aumente sua atividade física diária. Ser ativo é se movimentar. Evite ficar parado. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Nono passo. Caminhe sempre. Evite ficar parado longos períodos assistindo TV. Décimo passo. Acumule ao menos 30 minutos de atividade física todos os dias. A prevenção de doença é a nossa especialidade aqui na saúde comunitária. E nada garante mais prevenção de doenças e promoção de saúde que uma alimentação saudável em cada fase da vida. Uma alimentação saudável é muito importante em todas as idades, seja criança, adolescente, adulto ou idoso.
Quando se fala em alimentação, é preciso prestar atenção num outro aspecto muito importante que diz respeito à saúde. É a questão da higiene desses alimentos, seja na hora de plantar, colher ou preparar para sua família. Larissa, fala um pouquinho pra gente agora sobre a higiene desses alimentos que a gente come todos os dias.
Deve-se sempre ficar atenta para a questão de higiene. A caixa d'água deve ser tampada, higienizada a cada 6 meses. Quem não tem água encanada deve ferver antes de beber. Pode ferver, deixar esfriar e guardar em recipientes limpos. As hortaliças, frutas e legumes devem ser lavados em água corrente antes de preparadas. Vasilhas devem ser bem limpas e guardadas secas. As mãos devem ser lavadas com sabão antes e depois de ir ao banheiro e principalmente antes de comer. A comida deve ser preparada só na quantidade certa e jogar fora o que sobrar no prato.
Larissa, aproveita e fala um pouquinho pra gente também sobre aleitamento materno. Esse é um tema que a gente pode explorar em todos os programas. Vamos falar um pouquinho hoje só para dar uma iniciada.
No primeiro ano de vida, a criança cresce em média 25 centímetros. No segundo ano, a criança deve crescer mais ou menos 12 centímetros. E no terceiro ano, entre 5 e 7 centímetros. Mas para isso acontecer, é preciso que a alimentação seja adequada. Mas quando a alimentação não tem qualidade suficiente, o que pode acontecer? A deficiência nutricional pode causar a morte da criança ou retardo físico e mental irreparável. Nesse retardo estão diminuição da estatura física, dificuldade de aprendizagem na escola, surgimento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e os mais comuns, gastrites, úlceras gástricas, cálculo renal ou de vesícula. A deficiência nutricional, como já foi falado, pode causar retardo no desenvolvimento psicomotor e o surgimento de doenças crônicas. Para prevenir as doenças, uma alimentação saudável é imprescindível. Mas como deve ser uma alimentação adequada desde os primeiros dias de vida? A grande maioria da população já sabe, mas nunca é demais repetir. Do nascimento até os 6 meses de vida da criança, não precisa nem de água, só o leite materno. A mulher sempre tem leite e quanto mais amamenta, mais leite tem. Por isso deve amamentar logo nas primeiras horas após dar à luz. O leite nos primeiros dias após o parto é o colostro. É mais ralo e mais amarelado. E algumas mães têm medo de dar para o bebê. Mas o colostro é o alimento certo para o bebê nos primeiros dias de vida. Mas atenção, cada mãe deve amamentar o seu próprio filho. Cada mãe tem o leite ideal para o seu filho e o que é proteção para um pode ser agressão para outros. Por isso, não se deve aceitar que continue existindo mães de leite, até porque se a mãe não der de mamar, não vai mais ter leite. Chá, água e chupeta não são necessários. Também é importante evitar todo tipo de bicos, pois eles confundem a criança. Chuquinha, mamadeira são completamente desnecessárias e ainda oferecem risco à saúde do bebê. Se a criança mama na mamadeira ou na chupeta, corre o risco de engolir ar e ter cólica. Além disso, mamar em mamadeira é mais fácil do que no peito. A criança acaba por preferir a mamadeira, que é mais fácil e exige menor esforço. Não se esqueça, o bebê deve mamar até esvaziar a mama e deve mamar à vontade. Primeiro, leite mata a sede, e o segundo, do fundo da mama, engorda a criança. Por isso, ele deve mamar até esvaziar o peito. E o mais importante de lembrar, até 6 meses, o bebê não precisa nem de água. Só precisa do leite materno, de sua mãe e não de outra mulher. Cada criança tem o leite certo e o leite certo é o da sua mãe.
Vamos agora dar um rápido intervalo e em seguida vamos ouvir o primeiro programa da série sobre comunicação do Momento Controle Social.
Este é o programa Saúde Comunitária de Rio Negro para o Mundo. Quer falar conosco? Nosso telefone é 67-3278-1187 aqui na rádio, 3278-1296 no Centro de Saúde. Endereço eletrônico nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Entre em contato. Dê sua opinião sobre o programa. Sugestões, críticas, reclamações. Identifique-se. E se você é um dos 64 assinantes do podcast, escreva pra gente e diga de que cidade é e vamos te mandar um alô durante o programa.
Ouça aí essa música para relaxar e daqui a pouquinho a gente volta.
Camarada, de onde vem essa febre? Nossa alegria breve, por enquanto nos deixou. Camarada, viva a vida mais leve, não deixe que ela escorregue, que te cause mais dor. Caixa d'água, água d'água do dia, não cabe tua alegria, não basta do teu calor. Viva a tua maneira, não pegar estriteira, saiba do teu valor. E amanheça brilhando mais forte que a estrela do norte, que a noite entregou, cantando camarada d'água. Fique fechinho de manhã, de madrugada. Fique toda hora que for. Camarada d'água. Fique fechinho de manhã, de madrugada. Fique toda hora que for. Camarada, de onde vem essa febre? Nossa alegria por enquanto nos deixou. Camarada, viva a vida mais leve, não deixe que ela escorregue, te cause mais dor. Caixa d'água, guarda água do dia, não cabe tua alegria, não basta pro teu calor. Pare, viva a tua maneira, não pegar estribeira, saiba do teu valor. E a promessa brilhando mais forte que a estrela do norte, que a noite entregou.
Ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Como pode um peixe vivo viver fora da água? Como pode um peixe vivo viver fora da água? Saiba do teu valor. E amanheça brilhando mais forte que a estrela do norte, que a noite entregou. Fique toda hora que for.
saúde comunitária.
Verdadeiro ou falso? Existe tratamento para a hanseníase?
Verdadeiro. A hanseníase tem cura e o tratamento é gratuito. Se você tem áreas dormentes na pele, com ou sem manchas, dormência ou diminuição de força nas mãos e nos pés, caroços e inchaços no rosto e nas orelhas, pode ter hanseníase. Procure uma unidade de saúde. O tratamento é gratuito. O Ministério da Saúde dá mais este toque a você. Hanseníase tem cura. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Saúde comunitária. Compartilhando a informação de chamego para o mundo.
Saúde para viver, saúde para sonhar, saúde para crescer, saúde Brasil. Saúde para viver, saúde para sonhar, saúde para crescer, saúde Brasil.
Momento Controle Social.
Liberdade, verdade, verdade. Uma palavra, uma palavra. Sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, explique, explique. Ninguém que ninguém. Liberdade, verdade, verdade. Uma palavra, uma palavra. Sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, explique, explique. Ninguém que ninguém.
Olá, hoje estamos começando uma nova série do Momento Controle Social. Nesse e nos próximos programas vamos conversar sobre a comunicação. Será que a comunicação modifica a nossa relação com o SUS e o controle social? Será que os meios de comunicação têm um papel importante no controle social? É sobre essas e outras questões que vamos conversar nessas e nas próximas edições do Momento Controle Social.
Liberdade. Palavra, palavra, sonho humano. Não há ninguém que explique, explique, explique ninguém. Liberdade, liberdade. Uma palavra, palavra, sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, 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 explique ninguém, que ninguém, que ninguém.
Controle Social. Apresentação: Larissa Mendonça Bernini. Texto: Hernande Valentim do Prado.
Tens a paz dos mosteiros da Índia. Tu és linda pra mim, és ainda minha mulher.
É difícil falar da comunicação, pois a comunicação é uma daquelas coisas que todos vivem, sentem seus efeitos e ao mesmo tempo passa desapercebida, não é verdade? Para algumas pessoas, a comunicação confunde-se com a própria vida. Temos tanta consciência de que nos comunicamos quanto temos consciência de que andamos ou de que respiramos. Ou seja, só percebemos a importância de se comunicar quando por algum motivo não o podemos fazer. Mas o que é mesmo comunicação? E o que tem a ver comunicação com saúde ou com o direito dos usuários do SUS? Para começar, entendemos que a comunicação está na base de tudo, inclusive na base da própria existência humana, ou no mínimo na consciência de sua existência. Pode-se dizer que a sociedade humana, eu, você, seus vizinhos, parentes e amigos, colegas de trabalho ou da escola, só existimos pela comunicação. Mas como é isso? Eles não estariam lá sem a comunicação? Na verdade, eles poderiam até estar lá, assim como os bois estão no pasto ou no açougue, mas sem consciência de que existem e têm uma missão para cumprir. No caso do boi, a missão dele é ser nosso alimento, ou ser alimento de quem pode pagar por ele. Mas os seres humanos, cada um de nós, tem uma missão, que alguns acreditam ser dada por Deus: viver, aprender, educar, casar, ter filhos, ensinar, festar, trabalhar, cuidar do próximo e da natureza, ser cidadão. Enfim, ser mais e cumprir nossos propósitos nessa terra. E isso só é possível porque podemos nos comunicar.
Ando devagar porque
já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais.
A comunicação é uma coisa inata ao homem, ou seja, ele já nasce se comunicando. Ou melhor, mesmo antes de nascer, os bebês já estão mandando sinais para suas mães, seja através de movimentos no útero, pequenos chutes ou nas náuseas durante a gravidez. E a mãe também se comunica com seu filho antes dele vir ao mundo. Ela faz isso através da palavra, em diálogos carinhosos, através do tato, acariciando a barriga ou alimentando-se de forma especial para beneficiar a futura criança, não fumando e não bebendo, para evitar que o bebê nasça com baixo peso. Tudo isso é comunicação. Ao nascer, o bebê comunica-se através do choro. Pelo choro, informa que está com fome, frio, sono ou dor. E a partir daí, a comunicação da criança só vai evoluindo. Aprende a falar, ler, escrever, desenhar. Cria e recria outras formas de comunicação com o mundo.
Conhecer as manhãs e as manhãs.
A comunicação não acontece apenas pelas palavras verbalizadas ou escritas. Isso quer dizer que não precisamos abrir a boca para nos comunicar. Aliás, a palavra pode ser escrita, como nos jornais e nas cartas, ou faladas, como aqui na rádio ou nas conversas. Mas a comunicação não é feita só pelas palavras. Todo o nosso corpo se comunica e é usado para se fazer entender. Estamos constantemente emitindo, recebendo e interpretando as mensagens que nos são enviadas, sejam essas mensagens faladas ou demonstradas pelo corpo. A escritora Paz da Silva, em seu livro A Comunicação Tem Remédio, demonstrou que apenas 7% do que pretendemos falar para as pessoas, nós fazemos com palavras. O resto da comunicação é feito por sinais paralinguísticos, tais como o nosso jeito de falar, a altura da voz, a distância que estamos das pessoas, a roupa que usamos e a fisionomia do nosso rosto e gestos dos braços. Isso quer dizer que às vezes falamos uma coisa com a boca e por gestos falamos outra. Isso já deve ter acontecido com você, não é mesmo? Foi pela necessidade de comunicar-se que os seres humanos inventaram as cartas, o correio, o telégrafo, os jornais e as revistas, rádio, teatro, TV, cinema e internet. Tudo isso porque se comunicar é uma necessidade humana básica, além de um direito que não pode ser usurpado por outros, estejam na posição que estiverem esses outros.
O Momento Controle Social é um programa inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde. Produção Instituto Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. A reprodução do Momento Controle Social é autorizada. Basta entrar em contato com o autor. Contato nonada@pop.com.br.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje.
Seja cidadão, conheça e defenda seus direitos como os ares do SUS.
Eu ponho pé na fé da moçada que não pode dar pé em frente ao leão.
Até o próximo programa.
Vamos agora aos nossos recados e avisos. A comissão organizadora Pró Associação das Costureiras e Artesãos Mão ao Labor vai realizar sua assembleia de fundação nesse dia 5 de agosto, das 14 às 17 horas, lá no Salão do Cras, o antigo centro catequético. Então, se você está por aí, está tranquilo, dê uma passadinha lá, vá prestigiar, que essa associação merece toda a consideração do pessoal aí. E se você tem vontade de aprender a fazer artesanato, ou se você já faz algum tipo de artesanato, pode também estar aí se inscrevendo e participando da associação.
Caçador.
Se você é um diabético ou um hipertenso ou tem alguém na sua família com alguma dessas doenças, não deixe de ir aos encontros do Hiperdia. Informe-se com um agente de saúde da sua área e ele vai dizer qual o local mais perto da sua casa.
Toda quarta-feira, a partir das 14 horas, tem o projeto Costurando Saberes. Se você sabe bordar, fazer crochê, pintar ou qualquer outro trabalho manual, venha ensinar. E se você não sabe, vem aprender com a gente.
Não se esqueça também de participar dos preparativos para o Arraiá do SUS. A festa vai ser dia 4 de agosto na Praça Municipal.
Agora vamos aí os nossos abraços para os nossos ouvintes de carteirinha. Quero mandar um abraço e agradecer a audiência do pessoal morador lá dos sítios, chácaras e fazendas de nossa cidade. Quero mandar um abraço para o Júlio e o Sérgio no Rio de Janeiro. O Júlio e o Sérgio têm um programa na internet chamado Diálogos de Educação Popular e Saúde. Podem ouvir porque é muito bom. Para ouvir é só entrar no nosso blog que tem um link direto para o programa deles. Então entra lá.
Um abraço também para o professor Eymar, na Paraíba. Ele que foi um dos primeiros profissionais de saúde que eu vi produzir programa de saúde no rádio. Espero que ele ouça esse programa.
Um abraço também para minhas parceiras na produção do livro de experiências de PSF da Rede de Educação Popular e Saúde, Amélia e Ananir, lá em Porto Alegre.
Chegamos ao fim do programa Saúde Comunitária, mas não se esqueça, na semana que vem estamos de volta às 10 da manhã.
E se você quiser ouvir esse programa de novo, é só acessar o podcast em www.podcast1.com.br/canal.php:código_canal=1292.
Pares de olhos tão profundos.
Então até semana que vem, Larissa. Tchau.
Tchau, Hernande e demais amigos e amigas do SUS. Até semana que vem.
Que bebem sua vida, sua alma, na altura de mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de avorrai. A pedra de Turmalina e no terreiro.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.